Faz amanhã um ano que Donald Trump foi investido como presidente dos Estados Unidos, um ano de uma presidência feita de múltiplos choques, nomeadamente a decisão de sair do Acordo de Paris sobre o clima, reconhecer Jerusalém como capital de Israel, ameaçar reduzir os financiamentos da ONU, para citar apenas alguns aspectos, sem contar a nível interno a direção que tem tentado dar à política de imigração do seu país, assim como as acusações de racismo de que tem sido alvo. Este é o primeiro aspecto que abordamos com Álvaro Vasconcelos, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra.
Trump fez uma campanha baseada nas teorias do choque das civilizações de Samuel Huntington, porque o que é essencial da teoria do choque das civilizações de Samuel Huntington não é o choque entre o mundo europeu e americano e o mundo muçulmano, é no interior dos Estados Unidos, é considerar que os grandes inimigos internos dos Estados Unidos são os latinos, os afro-americanos e os asiáticos, que ameaçam a preponderância dos colonos iniciais brancos, daquilo que ele chama o credo inicial americano, e ele continuou durante o ano, nas suas medidas, nas suas declarações, até uma das suas últimas declarações, quando chamou de países de merda aos países africanos, ao Haiti e à República Dominicana, continuou, no fundo, a corresponder aos sentimentos, agora estamos a falar de sentimentos mais que nos interesses económicos e sociais. Verdade que as condições económicas e sociais desta América não melhoraram, mas identificam-se com o discurso de Trump. Trump é um deles. É o que fala grosso, que diz asneiras, que não fala bem inglês, que não lê e que transmite sentimentos extremamente reacionários, mas que são próximos desse setor da sociedade. E tudo mostra os inquéritos de opinião, as reportagens que têm sido feitas pelas televisões americanas junto a esse setor da população, que eles continuam a identificar com Trump. Simplesmente, para ganhar eleições, não basta ter esses americanos. É preciso, há ali uma área de pessoas que votaram Trump e que votam republicano normalmente e que estão descontentes com o estilo de Trump e com as consequências da política de Trump do ponto de vista social. E, por isso, os republicanos começaram a perder eleições nestes últimos meses e possivelmente irão ter um resultado negativo nas eleições de meio termo e vão perder o controle do Senado, certamente, e muito possivelmente também do Parlamento.
Relativamente ainda ao racismo de Trump, julga que isto poderá deixar marcas, para já a nível interno, pela forma como ele tem tratado a repressão de que são alvo as populações negras nos Estados Unidos e também o facto dele ter-se referido a certos países, e nomeadamente países do continente africano, como países de merda?
Há certamente que isso tem consequências profundas, mas aí temos uma particularidade de Trump. Evidentemente que é anti-negro, mas os negros americanos têm uma sociedade civil muito forte, têm uma tradição de luta pelos direitos cívicos muito enraizada, e, portanto, esta oposição de Trump aos negros americanos e o racismo anti-negro de Trump vira-se contra ele, onde ele é claramente inovador no seu racismo, se quisermos, é no racismo anti-latino. E aí são americanos menos enraizados na América, muitos deles ainda não estão legalizados como cidadãos americanos, e esses sofrem mais as consequências da política de Trump que sofrem os negros americanos, embora evidentemente os negros americanos sofrem, porque quando o Trump faz um discurso racista, anti-negro, o policial racista sente que tem legitimidade para bater com mais força nos negros americanos.
Em relação à política externa de Donald Trump, ao longo do ano que passou, ele esteve numa espécie de duelo verbal com o líder da Coreia do Norte. Julga que isto poderá ter consequências ainda mais graves?
Acho que isso foi, sobretudo, um show, vamos dizer, mediático. Trump, se é alguma coisa, é um homem de segunda categoria do show business e, portanto, aqueles insultos ao presidente da Coreia do Norte e as respostas nos mesmos termos do presidente da Coreia do Norte tiveram mais uma dimensão de show business e consequências graves do ponto de vista da segurança, porque a Coreia do Sul não embarca nessa política e a Coreia do Sul está a fazer uma série de gestos de aproximação à Coreia do Norte, porque agora o governo da Coreia do Sul, que mudou para um governo de esquerda mais aberto à negociação com a Coreia do Norte e à interação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul em projetos comuns, vemos isso agora nos Jogos Olímpicos de Inverno, em que vão competir em comum e vão desfilar em comum, e portanto, Acho que as consequências daquela retórica que animaram os meios de informação e a opinião pública internacional, vinha aí o perigo de uma guerra mundial, de uma guerra nuclear, é mais show business que realidade. Evidentemente, show business com armas nucleares e com discussões do tamanho do botão nuclear que cada um tem, é absolutamente lamentável e perigoso, porque nunca se sabe quais são as consequências, dada a imprevisibilidade, quer do líder da Coreia do Norte, quer de Trump, a imprevisibilidade deles é evidentemente um risco. Mas acho que em balanço podemos dizer que foi mais show business do que um problema extremamente grave de 2017.
Paralelamente, no Médio Oriente, Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Que consequências a longo prazo isto poderá ter?
Talvez pondo isso no quadro mais geral da política do Médio Oriental, de Trump, se é que se pode falar de políticas de Trump. Mas no Médio Oriente talvez haja uma política de Trump. É que Trump, de facto, tem uma política no Médio Oriente absolutamente desastrosa, que não só vai contra toda a tradição da política americana no Médio Oriente e de preponderância americana no Médio Oriente, como é um fator de agravar das crises, das tensões. Certamente que a questão do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e o anúncio de que iria mudar a embaixada americana para Jerusalém tem um impacto gravíssimo na resolução da questão palestina, que se vem arrastando anos após anos sem solução à vista. Ele nomeou o seu genro como um enviado especial para aquela questão. Genro que não tinha qualquer experiência diplomática, qualquer experiência do Médio Oriente, a não ser o facto de ser de origem judaica. Portanto, tudo isso faz com que não há uma política de Trump a não ser a de dar todo o apoio que possam a Netanyahu na sua tentativa de destruir qualquer hipótese de Estado palestino. Mas há uma outra dimensão da política de Trump no Médio Oriente que não é menos gravosa, que é a coligação de tudo que são forças reacionárias no Médio Oriente, em que ele se integrou com a cimeira que teve lugar em Riad, em que Trump apareceu ao lado do rei saudita e dos Emiratos e do general Sisi, o ditador do Egito. Essa coligação, que é uma coligação anti-iraniana, reúne as forças mais reacionárias do Médio Oriente e tem como consequência o agravar da guerra no Iémen, que é hoje uma tragédia humanitária enorme. Ainda não vimos todas as consequências da guerra no Iémen e do apoio que Trump dá à política contra a população civil iemenita por parte da Arábia Saudita. Em consequência desta política absolutamente desastrosa, que na Síria significa também praticamente uma não existência de política, os americanos, que é uma coisa absolutamente extraordinária, deixaram de ser a potência preponderante no Médio Oriente e viram a Rússia a ocupar um espaço que tradicionalmente era o seu. E isto, evidentemente, é possivelmente um dos maiores fracassos da administração Trump em 2017, com consequências graves para o futuro.
Donald Trump, nestes primeiros meses de mandato, também esteve a agitar a ameaça de reduzir os financiamentos às agências da ONU. Aliás, já começou por suspender uma parte dos seus financiamentos a uma das agências da ONU que trabalha, nomeadamente, com a comunidade palestiniana. Isto não será também o sinal de que a comunidade internacional, as agências onusianas, têm-se apoiado demasiado nos financiamentos dos Estados Unidos?
Das coisas que Trump dizia na campanha, muita gente pensava assim: ele, como for presidente dos Estados Unidos, vai agir de forma diferente. Mas o que este ano mostra é que Trump é Trump, que é um isolacionista, tem uma visão completamente nacionalista da América e do seu papel internacional e que odeia tudo que é multilateralismo. Certamente que as Nações Unidas, para ele, são uma aberração, porque as Nações Unidas, no fundo, moderam o poder americano. E, por outro lado, nós vimos, talvez a coisa mais grave que Trump fez em 2017, foi o abandono do Acordo de Paris sobre o ambiente e a sua negação militante de que não há aquecimento global, o que tem uma consequência para o planeta enorme. Ora, disse, e bem, que há uma grande dependência das organizações internacionais dos Estados Unidos. Mas isso é lógico, porque os Estados Unidos são a principal potência mundial. O enfraquecimento do apoio americano às organizações multilaterais tem como consequência, certamente, um enfraquecimento do multilateralismo. E é difícil encontrar uma alternativa sólida nesse campo, porque Certamente que a China pode contribuir mais para as Nações Unidas, mas a China não tem uma vocação multilateral como teve os Estados Unidos, sobretudo no período pós-Segunda Guerra Mundial, e que foi mantendo com altos e baixos durante as várias administrações, evidentemente com os problemas graves que a administração Bush criou à ordem multilateral. Portanto, vejo sim, certamente, o enfraquecimento do multilateralismo, que é consequência lógica da potência principal do ponto de vista político, militar e económico, ter um presidente e uma administração antimultilateralista. Mas nessa política, nós vimos um isolamento também único dos Estados Unidos. Na questão de Jerusalém e do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, Trump ficou isolado no Conselho de Segurança. Todos os países votaram a favor de uma moção condenando a posição americana que os Estados Unidos vetaram. Na questão do ambiente, vimos todos os países do mundo que poderiam ter acompanhado Trump. Ninguém acompanhou, todos foram críticos, incluindo a China e a Índia. E vimos, de certa forma, uma coisa interessante, a Europa ressurgir um bocadinho, menos do que nós gostaríamos, pelo facto das eleições francesas ter sido eleito um presidente que tem uma visão multilateral das relações internacionais e que dá uma nova dinâmica à presença internacional da União Europeia, nomeadamente na questão do ambiente, em tentar contrariar a posição de Trump e a mobilizar os seus parceiros internacionais para uma política alternativa. Evidentemente, na Europa, Macron e a França estão à espera que haja um governo alemão para que essa política tenha de novo uma dimensão europeia significativa, porque a França sozinha não tem peso suficiente para criar uma alternativa minimamente credível à política antimultilateral e unilateralista de Trump.
Enquanto isso, continua o inquérito sobre as eventuais ligações entre a equipa de campanha de Donald Trump e a Rússia, eventualmente até o próprio presidente, o FBI vai ter apelo de Trump?
Eles estão à procura disso. Trump é outro fracasso interno dele, curioso, é que não conseguiu travar esse processo que continua. Há um procurador especial, ele gostaria de ter demitido, mas as consequências disso seriam imprevisíveis. Ninguém o apoia nessa vontade de demitir o procurador especial e o procurador continua a inquirir e tem ouvido pessoas muito próximas da administração de Trump, inclusive o próprio genro de Trump. E acabaram de ouvir o Steve Bannon, que foi um dos principais conselheiros de Trump. Portanto, Trump gostaria de ter travado esse processo. Esse processo continua. Até onde irá é imprevisível, mas eu tenho aí um sério problema, porque os republicanos também acham que Trump é imprevisível, que não era o candidato ideal, não era o presidente ideal para eles, usam isto também como uma forma de pressão sobre o presidente. Possivelmente os republicanos que têm a maioria no Senado e na Casa dos Representantes já teriam travado este processo, teriam apoiado Trump na sua vontade de travar. Não o fazem porque assim têm uma forma de pressão sobre Trump. Trump depende deles para sobreviver e tornam mais dócil algumas das questões que o Partido Republicano gosta de pôr em prática. Porque Trump não é um republicano tradicional, não é um político tradicional, aliás, não é um político, é um empresário de sucesso duvidoso, mas que conseguiu chegar ao poder, coisa absolutamente extraordinária. Aliás, ainda não falamos de uma coisa que talvez seja um aspecto muito significativo de Trump e daquilo que ele procura, a sua visão da América. É a guerra total que ele faz à imprensa americana, que é evidentemente também uma novidade. Guerra que evidentemente ele perde constantemente, porque tem a imprensa americana toda contra ele. E não estamos a falar só da grande imprensa liberal, estamos a falar da imprensa em geral, a não ser os órgãos de imprensa mais conservadores, como a Fox News e alguns jornais de extrema-direita. No resto, toda a grande imprensa americana contra ele. E faz uma guerra à imprensa. Ele gostaria de fazer encaminhar os Estados Unidos para uma forma de autoritarismo que temos visto desenvolver-se na Rússia, por isso o seu entusiasmo por Putin, temos visto, infelizmente, desenvolver-se na Turquia, em que, portanto, a imprensa é um alvo privilegiado. Não tem conseguido e, pelo contrário, a imprensa continua a ser muito vigorosa na sua crítica da presidência de Trump.
Era Álvaro Vasconcelos, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra.